A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
Quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Muito bom dia, estamos começando a edição 10.382 do Jornal Brasil Hoje, por emissoras católicas ligadas a Signis Brasil. Eu sou Jorge Teles e apresento agora os destaques desta quinta-feira. Banco Central reduz taxa de juros pela primeira vez em 3 anos. Deputada Carla Zambelli e hacker de Araraquara são alvo da Polícia Federal. TSE publica decisão que torna Bolsonaro inelegível por 8 anos. Operações policiais, nos últimos dias, causam dezenas de mortes. Questões culturais e pobreza podem ser causas de suicídio indígena. Fique na sintonia, o Jornal Brasil Hoje está no ar. Copom reduz Selic pela primeira vez após 3 anos. Detalhes com Alan Barbosa.
Depois de tantas cobranças do governo Lula e de outros agentes políticos e econômicos, o Comitê de Política Monetária, o Copom, cortou a taxa Selic em 0,5%, saindo de 13,75% para 13,35%. O placar foi apertado, 5-4, mas uniu votos do presidente do Banco Central, Campos Neto, e 2 indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. E o Copom sinalizou que haverá mais um corte de 0,5% em setembro. Segundo o colegiado, a previsão inflacionária possibilita os cortes. Este ano, o indicador deve ficar em 4,9%, 3,4% em 2024 e 3% em 2025. A redução da Selic é a primeira desde agosto de 2020, quando a taxa era de 2%. Depois disso, foram 12 aumentos consecutivos até alcançar 13,75%. Mesmo com a redução para 13,35%, a Selic brasileira é uma das mais altas do mundo. A resistência do Banco Central em baixar a taxa de juros foi mais uma vez alvo de críticas do presidente Lula nesta quarta-feira. Em entrevista a jornalistas estrangeiros pela manhã, ele disse que Roberto Campos Neto não entende de Brasil e não entende de povo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Muito obrigado, Alan. O Tribunal Superior Eleitoral publicou ontem a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade pelo período de 8 anos. Com a publicação, a defesa de Bolsonaro poderá entrar com recursos para tentar questionar trechos da decisão. Os advogados podem recorrer ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. 3 dos 7 ministros do TSE também fazem parte do Supremo e podem participar do julgamento de eventual recurso. Pelas regras internas da Corte, os ministros que atuam no Tribunal Eleitoral não ficam impedidos automaticamente de julgar questões constitucionais em processos do TSE. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu processo para investigar a conduta de envolvidos no caso das joias recebidas da Arábia Saudita em outubro de 2021. As peças foram presentes para o então presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro, e entraram no país em comitiva do Ministério de Minas e Energia, que esteve no país do Oriente Médio em eventos oficiais. Será investigada a atuação do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, e do ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência, Marcelo da Silva Vieira. A decisão de instaurar o processo ético foi tomada em reunião ordinária da comissão na última segunda-feira. O relator será o presidente da Comissão de Ética Pública, Edson Leonardo D'Alessio. De acordo com nota divulgada na tarde da última terça-feira pela presidência, há indícios de conduta antiética. No caso de Albuquerque, há supostos desvio ético relacionado ao transporte de artigos de luxo em viagem oficial e condutas irregulares no desembarque alfandegário. Já Vieira Gomes será investigado por suposto desvio ético na utilização de órgão de controle aduaneiro com vistas à liberação de bens e Silva Vieira por suposto desvio ético na destinação das joias para o acervo privado presidencial. Avaliada em 5,1 milhões de reais, a caixa de joias com colar, anel, par de brincos e relógio de diamantes foi retida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Os artigos estavam na mochila de um assessor do então ministro Bento Albuquerque. Na ocasião, o assessor e o ministro não declararam os objetos da alfândega, conforme prevê a legislação brasileira. Albuquerque disse, à época, que as joias eram um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Na tentativa de reaver as joias, Júlio César Vieira assinou ofício autorizando os auditores da Receita Federal em Guarulhos a entregar a caixa a um assessor de Bolsonaro. Auditor de carreira, Gomes foi exonerado no mês passado e, de acordo com a Receita Federal, não houve tentativa de regularização das joias. Todo viajante que chega ao Brasil, ele deve declarar bens pessoais cujo valor ultrapasse a $1,000. Já os agentes públicos devem declarar os bens que não sejam para uso pessoal como pertencentes ao Estado brasileiro. O caso envolve ainda mais dois kits de joia. Todas elas já estão sob a guarda da Caixa. A Polícia Federal prendeu o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, no apartamento e no gabinete dela. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também determinou apreender o passaporte da parlamentar e dinheiro de bens acima de R$10 mil. A defesa de Carla Zambelli divulgou nota em que confirma as buscas, mas nega irregularidades da deputada. Em nota, disse que respeita-se a decisão judicial, contudo, refuta-se a suspeita que tenha participado de qualquer ato ilícito. Na ação, a Polícia Federal tenta obter mais informações sobre a inserção de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Os documentos forjados incluíam um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No ofício, havia inclusive a frase "Faz o L", um dos slogans da campanha eleitoral mais recente do presidente Lula. E Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva explique fala sobre armas. Detalhes com Yuri Hudson.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A interpelação criminal questiona a fala de Lula sobre a liberação de armas no governo anterior. Durante uma live, o petista afirmou que o decreto de armas de Bolsonaro era para, abre aspas, agradar o crime organizado, fecha aspas. Em outro momento da transmissão, Lula critica o fato de Bolsonaro ter instituído o Ministério da Cultura e fala que o ex-presidente queria criar o Ministério das Armas, da Violência e das Fake News. A declaração também foi citada na interpelação. Bolsonaro pede que Lula explique sobre as quatro declarações na live e mais, que ratifique as falas durante a transmissão, esclareça o momento em que associa o decreto de armas do governo Bolsonaro ao crime organizado. O documento foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e a interpelação será assinada por André Mendonça, ministro indicado ao cargo por Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Horário de Brasília, 7:12.
Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
Você está ouvindo uma emissora associada a Signes Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signes.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para a evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse signis.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signis Rádio. Signis Rádio.
Bom dia para Picos, no Piauí, sintonizado pela Cultura FM 104,3. Horário de Brasília, 7h14. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Operações policiais dos últimos dias têm causado dezenas de mortes, e dentre elas, a de muitas pessoas que nada têm a ver com o crime. Felipe do Nascimento, morto aos 22 anos pela Polícia Militar na última segunda-feira, durante a Operação Escudo, era garçom e vendedor de barraca na praia e saiu de casa para comprar macarrão. Ele deixou uma filha e duas enteadas. Já na Bahia, um jogador de futebol de 24 anos de idade foi baleado na perna durante ação policial no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na segunda-feira, dia 31. Além dele, outra pessoa ficou ferida. O atleta foi identificado como Alessandro Miranda Santos, conhecido como Pantico. Segundo a advogada do jogador, Jéssica Oliveira, ele passou por times na Bahia e Piauí e estava em negociação com o clube no Líbano, no Oriente Médio. O jovem foi baleado apenas 7 dias após o menino Gabriel, de 10 anos, ser atingido em outra ação policial e morrer na mesma cidade. O jogador de futebol bebia café na porta de casa quando ouviu os disparos, tentou se proteger e foi atingido. Forças Armadas terão 140 milhões de reais para ações em terras indígenas. Detalhes com Renato Ribeiro.
Mais de 140 milhões de reais foram liberados para a atuação das Forças Armadas em ações emergenciais em terras indígenas. A medida provisória que destina os recursos foi assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Em 2023, 111 garimpeiros ilegais das terras indígenas em Yanomami foram tirados de Roraima, com redução de aproximadamente 95% nas atividades de exploração. Nos últimos 40 dias, 83 pessoas foram presas. Somente na região de Omoxi, por exemplo, mais de 15 garimpeiros ilegais foram detidos. As ações fazem parte da Operação Ágata Fronteira Norte, que começou em janeiro deste ano e reúne forças armadas, agências e órgãos de segurança pública. Os agentes atuam nas terras indígenas Yanomami em demandas sanitárias, ajuda humanitária e no combate a crimes transfronteiriços e ambientais em Roraima. Nessa segunda-feira, 3 garimpeiros ilegais venezuelanos foram presos. Eles estavam em um barco que tentou furar um bloqueio que controla a entrada e a saída de embarcações no rio Urarico-Era, na região de Palimú, em Roraima. O trio foi levado à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Boa Vista. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Muito obrigado, Renato. O governo brasileiro e a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinaram na última terça em Brasília o novo marco de cooperação Brasil-ONU 2023-2027, com foco no cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O documento é o principal instrumento de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das atividades de apoio da ONU no Brasil. O marco de cooperação também expressa a visão do Estado brasileiro sobre os próprios desafios, pontos fortes de atuação e prioridades em atividades da ONU que tenham impactos concretos no desenvolvimento sustentável da nação. Para elaborar marco de cooperação do sistema ONU no Brasil, o governo federal e as Nações Unidas adotaram como referências o Plano Plurianual, o PPA, do Brasil e a Estratégia Federal de Desenvolvimento 2020-2031. O programa reflete as contribuições do sistema das Nações Unidas para o país, com a definição da atuação das 21 agências especializadas, fundos e programas da ONU, com base nas políticas nacionais de desenvolvimento sustentável. A elaboração do novo marco contou com a participação de 165 representantes de 18 instituições dos três poderes da República. Houve participação da sociedade civil durante todo o processo. A plataforma Participa Mais Brasil e as redes sociais das Nações Unidas receberam contribuições de mais de 21 mil pessoas. E começou a contagem regressiva para um dos mais importantes encontros de chefes de Estado dos chamados Países Amazônicos, a Cúpula do Amazonas, entre os dias 8 e 9 de agosto, em Belém. Ela pretende definir políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região. Antes disso, um evento prévio, o Diálogos Amazônicos, representantes de entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisa e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos se encontrarão entre 4 e 6 de agosto para formular sugestões visando a reconstrução de políticas públicas sustentáveis para a região. O resultado desses debates será apresentado aos chefes de Estado durante a reunião da Cúpula da Amazônia. Questões culturais e pobreza podem ser causas de suicídio indígena. A reportagem é de Sayonara Moreno.
Antes de cometer suicídio, muitas pessoas apresentam sinais de alerta, ainda que não sejam intencionais. A automutilação, a violência contra o próprio corpo, é uma forma de tentar se livrar da dor emocional. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, 665 indígenas, dentro e fora das aldeias, provocaram lesões em si mesmos. Tentativas de suicídio ou transtornos psicológicos fazem parte desse quadro. A psiquiatra Jacira Araújo alerta que a alta taxa de mortalidade indígena tende a aumentar, assim como em toda a população mundial. Para ela, é preciso apontar as causas antes de buscar meios de cessar essa realidade.
E para fazer isso, nós precisamos de estudos mais focados nas populações indígenas, nos povos mais vulneráveis que nós percebemos por essas taxas. Esses estudos vão direcionar quais são os fatores que aumentam a sua vulnerabilidade para o suicídio. Só sabendo quais são esses fatores de risco, nós podemos criar soluções ou medidas públicas que minimizem esse risco.
Além das múltiplas violências e das questões culturais, a pobreza pode ser outro fator que gera o estresse mental entre essas populações. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, no ano passado, o Mato Grosso do Sul foi o segundo estado onde mais ocorreram suicídios indígenas, um total de 28. É lá onde vivem os povos Guarani Kaiowá. Jânio Kaiowá, da Atiguaçu, entidade da Juventude Kaiowá, relata que os indígenas do estado vivem uma situação grave, de extrema pobreza.
Essa violência, choque cultural, também preconceito, né? E isso leva a tirar suas próprias vidas, né? Tem jovem que está mais de 30 anos na beira da rodovia vivendo extremas de pobreza, fome, miséria. Toda essa carga de humilhação levaram os jovens, né, a tirar suas próprias vidas.
Os relatos sobre indígenas às margens de rodovias também foram lembrados pela antropóloga que elaborou o relatório do CIMI, Lúcia Helena Rangel. Ainda assim, ela atribui o problema ao racismo em maior parte. E por isso cita que algumas formas de valorização podem ajudar.
Eu acho que valorizando as culturas, as línguas, as pessoas, mostrando que essas pessoas têm valor e que elas podem ser aceitas, né, como elas são, e não negar a elas a existência.
O psicólogo da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Matheus Cruz, argumenta que as ações de vigilância da pasta ajudaram a enxergar o problema mais de perto, o que é importante para a elaboração de políticas públicas.
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, investe em todos esses movimentos de vigilância, em atenção psicossocial, mas também em projetos de promoção do bem viver, que buscam envolver toda a comunidade, mas também a área de educação. E a gente tem adotado algumas estratégias em alguns lugares, alguns distritos sanitários pelo país, de estabelecimento de redes intersetoriais de atenção psicossocial, justamente para fortalecer os projetos de promoção do bem viver.
Ao reconhecer o suicídio como um problema de saúde pública, o Ministério da Saúde destaca o papel estratégico da atenção primária na prevenção a partir da identificação e intervenção precoce em casos de risco e da capacitação de profissionais para oferecerem apoio e acompanhamento. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E o Papa Francisco encontrou-se na manhã de hoje com os jovens universitários na Universidade Católica Portuguesa, situada no centro de Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Em seu discurso, ele destacou a figura do peregrino, pois nela espelha-se a condição humana, pois todos somos chamados a confrontar-nos com grandes questões, para as quais não basta uma resposta simplista ou imediata, mas convidam a realizar uma viagem superando-se a si mesmo, indo mais além, foram as palavras do Papa Francisco. E a Igreja do Brasil está celebrando o mês vocacional. Neste ano, no contexto do terceiro ano vocacional, se reflete o tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Dom Ângelo Mesari, pede para que se faça do período um tempo de oração, reflexão e de compromisso com a causa das vocações.
Eis o meu convite. Vamos fazer deste mês, de modo especial, um tempo de oração, de reflexão e também de compromisso com a causa das vocações. Vamos agradecer e suplicar pelos ministros ordenados, vamos rezar pela vocação familiar, matrimonial, vamos agradecer a Deus e invocar para que tenhamos muitos homens e mulheres consagradas a Deus pelos conselhos evangélicos. E vamos, mais uma vez, agradecer, rezar e promover os serviços e ministérios na comunidade, em particular a vocação do catequista, da catequista. Que seja um mês verdadeiramente que faça arder o nosso coração. A palavra do Senhor Jesus continua ressoando na Igreja e no mundo. Somos chamados a promover uma cultura vocacional, onde todos, a partir do santo batismo, do seu chamado à santidade, possam acolher o chamado do Senhor e responder com generosidade. Vocação é graça, vocação é missão. Corações ardentes, pés a caminho.
E lembrando que nesse domingo celebra-se a vocação presbiteral. E a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB decidiu prorrogar até 15 de agosto as inscrições para quem desejar participar do encontro Catequese Renovada 40 anos, que acontecerá nos dias 1º a 3 de setembro no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. No site cnbb.org.br há um link para as inscrições.
Jornal Brasil Hoje.
Chegamos ao final de mais uma edição do JBH, que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim, apresentação e edição Jorge Teles e Kleber Moleta. Produção e geração de conteúdo Signis Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Para você, um bom dia e nós voltamos amanhã às 7 horas.
Signis Rádio, Jornal Brasil Hoje.